Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, faz exatamente hoje 8 dias que essa hora do dia, o plenário desta casa estava numa festa. Festa promovida por essas criaturas extraordinárias que são as mulheres da casa e deste país, comemorando o Dia Internacional da Mulher. Muita conversa, muita festa, muitos discursos, muitas homenagens. Eu então, presidente, comecei a refletir por conta de tudo quanto as mulheres têm sido alvo de todo tipo de coisas que não se adequam à convivência humana. A violência, a discriminação, o ferimento da dignidade humana, enfim, sem números de fatos que, na verdade, não dignifica nem enobrece a figura da mulher. Eu, então, presidente, comecei a fazer uma análise e queria dizer, minha querida Rose, e Vossa Excelência, como uma das estrelas dessa constelação a que me refiro, encontrei uma brecha na lei para que a gente possa fazer uma alteração. E assim procedi, e hoje eu quero dar publicidade, que é exatamente alterando uma lei que disciplina a atividade de trabalho no país, que agora, no dia 1º de maio, completa 74 anos. E muitas vezes, no seu arcabouço, ela já não tem determinadas eficácias para a atualidade que nós estamos vivendo. Se não, vejamos, senhor presidente. Nós estamos acrescentando ao artigo 3º da lei de diretrizes, da consolidação da lei do trabalho, um parágrafo. Aliás, alterando o artigo 3º, melhor dizendo, é vedada a discriminação de sexo para a condição de empregado, inadmissível qualquer diferença de salário pelo exercício da mesma função ou de atividade profissional equivalente em razão de sexo. A infringência a essa norma acarretará multa 12 vezes correspondente ao salário que o trabalhador poderia estar recebendo. Pois bem, senhor presidente. Então, como eu dizia, senadora Rose, na semana passada, realizamos aqui neste plenário sessão especial para homenagear o Dia Internacional da Mulher. Foi o momento no qual destacamos as conquistas que as mulheres vêm obtendo nos últimos tempos e, ao mesmo tempo, manifestamos nossa preocupação quanto ao desafio que elas ainda precisam enfrentar. Entre estes desafios, um dos mais importantes e, sem dúvida, a discriminação salarial, da qual são vítimas. Tão ou mais significativa do que qualquer violência física, essa é uma violência moral. Isoladamente, o quesito de igualdade de salário entre gêneros. Até alguns países criticados por violações aos direitos das mulheres, como o Irã, o Iêmen, a Arábia Saudita, estão em melhor posição do que o Brasil. Em termos gerais, incluindo participação política, educação e outros aspectos sociais, equiparar as condições entre gêneros no país levará cerca de 104 anos para poder então você ter a equivalência salarial da maneira como as coisas acontecem e vão continuar acontecendo no Brasil. O Brasil é ainda um dos poucos países do mundo onde a diferença salarial entre homens e mulheres em cargos executivos é de mais de 50%. Além disso, a renda média das brasileiras é de 11.600 dólares por ano. E a dos homens, por sua vez, é da ordem de 20 mil dólares. Isso é inaceitável, a meu ver. Senhoras e senhores senadores, precisamos, nobre senadora Rose de Freitas, corrigir essa injustiça infame que vilipendia a condição de mulher e a coloca numa escala de valores inferior à do homem. Para funções iguais, é preciso que tenhamos salários iguais. É certo que as diferenças salariais são próprias do regime capitalista, desde que sejam adotados apenas critérios econômicos, como produtividade, qualidade e eficiência, por exemplo, e não critérios discriminatórios, como vem acontecendo com as mulheres do nosso país. Por esse motivo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, apresentamos o projeto de lei do Senado acrescentando ao artigo 3º-A a consolidação das leis do trabalho, CLT, proibindo a discriminação salarial por razão de ser homem ou mulher em nosso país e, ao mesmo tempo, estipulando uma multa administrativa correspondente a 12 vezes o salário contratado. Trata-se de trazer também para a CLT os princípios constitucionais da igualdade perante a lei, da igualdade humana e da valorização social do trabalho. A CLT foi editada em 1943 pelo presidente Getúlio Vargas, época em que as mulheres ainda não estavam engatinhando em matéria de conquistas e direitos civis e políticos. Talvez por isso não tenha havido, naquele momento, uma preocupação maior em deixar clara essa vedação de discriminação salarial por motivo de sexo. Mas hoje a situação é bem outra. As mulheres conquistaram um amplo espaço no mercado de trabalho. Grande parte delas respondem pelo comando do lar. E não podemos mais continuar convivendo com esse anacronismo social. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, faço aqui um apelo público. Vamos dar celeridade à tramitação do projeto que eu apresento para que possamos corrigir uma injustiça histórica e que tanto mal tem provocado as mulheres brasileiras. Essa, senadora Rose de Freitas, essa me parece que é a maior, a melhor e a mais eficaz homenagem que todos nós do Senado Federal teremos que prestar à mulher brasileira. Pois bem, aqui eu vi muita gente fazendo críticas veladas por uma manifestação do presidente Michel Temer, quando, no Dia da Internacional da Mulher, ele não quis, com isso, me parece, dizer que a mulher só servia para o lar. Ele fez referência que uma das atribuições que é competente, que é competitiva da mulher, é exatamente cuidar da família. E eu perguntaria qual é o mal que o presidente cometeu em dizer isso. Porque qual é a família que se organiza se não tiver a presença da mulher? O que seria a família brasileira do mundo se não tivesse a mulher? Então a mulher, para mim, ela não só representa esse patamar, mas ela representa muito mais. Ela tem ações muito mais relevantes do que o homem. Porque o homem se limita muitas e muitas vezes ao exercício da sua atividade profissional. Sair de casa pela manhã para ir trabalhar e retornar à noite e quer a casa organizada. E a mulher trabalha, a mulher cuida da família, a mulher cuida da educação dos filhos, porque na minha concepção, a mulher, Rose de Freitas, para mim, é a rainha do mundo.
Não, senador.
Não existe ninguém no mundo que possa abdicar da presença da mulher. Então é por isso que nós teremos que fazer isso. E eu quero fazer um apelo aqui à Vossa Excelência, Rose, que é a única mulher presente neste plenário no dia da tarde de hoje, para que a gente possa pegar este projeto, não porque seja o autor, mas porque vai beneficiar diretamente o emprego e o salário da mulher brasileira. E não vamos deixar ficar nas gavetas 4, 5, 8, 10 anos. Teremos que fazer, dar celeridade a esse projeto. Quero fazer este apelo e Vossa Excelência será a porta-voz para as outras senadoras com assento nesta casa, para que a gente possa, na verdade, viabilizar urgentemente a aprovação desta matéria aqui, porque daqui ela ainda vai para a Câmara dos Deputados. E lá, as mulheres parlamentares tomarão conta do projeto. E eu me sinto muito feliz em conviver com essas criaturas extraordinárias que Deus mandou para tomar conta de nós e do mundo. Aproveito para fazer... Você deu a parte ao nobre senador Elmano.
O nobre senador Benedito de Lira, queria inicialmente compartilhar com Vossa Excelência pela iniciativa deste projeto. Projeto que tem realmente uma modificação calcada numa realidade, me parece, também falha da nossa legislação. Todos nós sabemos a importância da mulher no processo não só de desenvolvimento do país, como nas questões de lutas sociais, lutas políticas que elas têm enfrentado no momento atual e historicamente, e as conquistas já realizadas. Então, de princípio, eu quero me somar à Vossa Excelência pela iniciativa deste oportuno projeto. Creio que ele merecerá o apoio de toda esta casa, especialmente pela grandeza da representação feminina das nossas bravas senadoras que temos aqui nesta casa. E um exemplo é a nossa Rose de Freitas, com vários mandatos na Câmara dos Deputados, no primeiro mandato aqui no Senado da República, inclusive sendo um exemplo para nós, homens, pela dedicação, pela competência, pelo espírito que ela tem demonstrado quando cabe sobre ela uma responsabilidade, haja vista o grande trabalho que a Rose de Freitas fez o ano passado como presidente da Comissão Mista de Orçamento. Então, creio que as mulheres já estão se afirmando, inclusive, meu nobre Benedito, quando eu fui prefeito de Teresina, eu tive a felicidade de ter na minha equipe, a metade da equipe nossa, quando prefeito, era constituída de mulheres. Inclusive em área como a de finanças, a secretária de finanças do município era uma mulher. A secretária da área social do município era uma mulher. Toda a política de trânsito e tráfego da cidade, do município, era uma mulher. A superintendência de desenvolvimento urbano, que eram a metade era de... E assim foi constituída uma equipe com resultados fantásticos que nós tivemos quando fomos prefeito. E eu queria destacar que no exercício do mandato, as mulheres foram fundamentais da nossa estratégia de desenvolvimento da cidade de Teresina. Portanto, eu me somo à Vossa Excelência com relação a essa preocupação, mas dizer que as mulheres hoje estão ocupando os nossos lugares. E por mérito, veja bem, quem é presidente do Supremo Tribunal Federal? É uma mulher. Quem preside hoje um banco de desenvolvimento da importância do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, é uma mulher. Quem é a secretária do Tesouro Nacional é uma mulher. E aí nós temos muitos exemplos, não só na área federal, mas nos estados e nos municípios. Então, e em outras áreas das atividades econômicas, culturais, sociais, políticas, sobretudo, a bravura, a grandeza, o conhecimento e a liderança das mulheres em nosso país. Então, me congratulo com o projeto de Vossa Excelência e posso também, de princípio, me candidatar a subscrever o projeto de Vossa Excelência.
É um prazer, nobre senador, e uma alegria muito grande ter Vossa Excelência como subscritor desta matéria, que ela, sem dúvida nenhuma, ocupará um espaço mais relevante na tramitação na Casa. Pois bem, senhor presidente, eu queria, minha querida senadora Rose, para encerrar a minha manifestação e a homenagem que eu presto às mulheres do meu país, é que nós temos que dar essa igualdade de condições. Porque, sinceramente, aonde você coloca uma mulher para o exercício de uma atividade executiva, ela tem capacidade extraordinária de fazer as coisas com zelo, com responsabilidade e com muito cuidado. Então, é por isso que você não pode pagar, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui prático. Diretor de patrimônio público ganha 10, ou vamos dizer assim, um símbolo que o salário é 10 mil. Aí vem uma mulher, diretora de higiene e limpeza, do mesmo órgão, ganha 5, 4, 6. Não pode, por quê? É diretor de patrimônio, é diretora de limpeza e higiene do mesmo patrimônio. Tem salários ser iguais. E assim sucessivamente. Por isso é que a época que a CLT fora homologada e publicada através de decreto, não existia essa oportunidade. Decorridos 73 anos, é evidente que o mundo mudou, as coisas mudaram e o país também mudou. Por essa razão, eu cumprimento Vossa Excelência e agradeço pelo espaço que nos foi proporcionado na tarde de hoje. Muito obrigado, presidente.